petição que, e saudar o assunto da petição que aqui nos trazem e centrar, ou pretender, ou tentar centrar um pouco o debate sobre esta matéria. Este não é um debate entre aqueles que são a favor do autocaravanismo e aqueles que são contra, nem os perigosos selvagens que querem fazer autocaravanismo de qualquer maneira, e uns radicais que querem que o autocaravanismo tenha regras tais que são quase proibitivas. E, portanto, ou encaramos esta realidade com alguma responsabilidade, que é de perceber que há uma forma de turismo, que é uma forma de turismo perfeitamente legítima, que tem uma procura própria, que tem em Portugal condições para a sua prática, que se calhar não há em muitos outros países, e portanto é natural também que a realidade em Portugal seja diferente da de outros países, porque as condições para que este tipo de turismo se desenvolva são também mais favoráveis. E portanto, o que é normal, sendo esta a situação, é perceber a relevância da prática, valorizá-la e enquadrá-la normativamente, e portanto é isso que devemos discutir. A alteração que o Partido Socialista, ou melhor, uma alteração legislativa no sentido de proteger bens como o equilíbrio ambiental, as zonas protegidas, os bens ambientais, é obviamente necessária, e era obviamente necessária. A regulação de alguma ocupação de território pelo autocaravanismo, quando isso se trata, quando isso constitui um desequilíbrio, muitas vezes em prejuízo de outras pessoas que também têm legitimidade de praticar outro tipo de turismo e têm dificuldade em fazê-lo normalmente, o que se pretende de uma legislação é que não complique e que simplifique. É verdade que a alteração do 50A do Código da Estrada feita pelo Governo do Partido Socialista podia ter tudo isto, acontece que não tem. E, portanto, é normal que se discuta uma alteração no sentido de podermos concretizar melhor o equilíbrio de que falei anteriormente. Sinceramente, do nosso ponto de vista, se a lei atual não o promove, os projetos de lei que hoje estamos aqui a discutir se calhar também não ajudam muito. E, portanto, o ideal é que, em especialidade, nós consigamos, ouvindo as entidades envolvidas, ouvindo os autocaravanistas, ouvindo as autarquias, ouvindo as forças de segurança que têm que executar depois e cumprir e fazer cumprir as leis, nós possamos encontrar uma solução mais equilibrada. Do nosso ponto de vista, é isso que faz sentido, será esse o contributo que daremos e, como disse no início, que não seja esta uma discussão entre autocaravanistas e aqueles que não gostam de autocaravanismo, nem os perigosos, como alguns chamariam, selvagens, que acham que, que no autocaravanismo vale tudo, nem os radicais que querem proibir. Portanto, se conseguirmos uma solução moderada, eu acho que estamos, em primeiro lugar, a proteger quem utiliza este tipo de turismo, estamos a proteger todo o turismo em termos nacionais e estamos também a fazer uma coisa que é essencial, que é não criar uma lei que complique a vida às pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. No tempo que me resta, eu creio que é importante nós centrarmos o debate onde ele deve estar. Porque nós, na verdade, não estamos a falar, Sra. Deputada Jamila Madeira, nós não estamos a falar de qualquer alteração nas proteções, na proteção existente já atualmente da Orla Costeira, por exemplo. Eu fiz questão de dizer isso na minha intervenção. Não é esse o debate que nós estamos a ter neste momento, sem prejuízo de, obviamente, nós podermos sempre aprofundar o debate e a legislação sobre a proteção da Orla Costeira. Nada contra essa matéria, mas não é o debate que estamos aqui a ter, efetivamente. O debate que estamos aqui a ter é que, por exemplo, eu posso dormir dentro de um carro estacionado à saída de Lisboa, mas não posso dormir dentro de uma autocaravana que foi feita para as pessoas dormirem, estacionada no mesmo sítio. E isto não tem qualquer justificação. E durante este debate não houve ninguém que conseguisse dar uma justificação para isto. E, aliás, eu lembro que em audição regimental ao Ministério da Administração Interna colocámos esta questão ao Governo e o Governo também não soube sequer responder ou justificar, nem por escrito, quando o fizemos também por escrito, qual é que é a razão desta alteração. E, portanto, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, para terminar, e sem prejuízo de estarmos, obviamente, empenhados em que possa ser encontrada a melhor solução e mais equilibrada e mais rapidamente possível, porque, como disse, temos o verão a começar e, portanto, é a época onde estas pessoas mais fazem utilização deste meio de locomoção e de turismo também, e portanto queremos que rapidamente esta solução possa ser encontrada. Estamos a falar de uma clarificação,
deputada, para terminar,
Sr. Presidente, de uma clarificação muito simples de conceitos. Foi uma confusão criada desnecessariamente pelo Governo e é nesse trabalho que nós creio que devemos estar todos, sem misturar discussões que não são aqui tidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições, o que quer dizer que passamos ao encerramento, e para o encerramento dou a palavra de novo ao Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foram aqui referidas em várias, intervenções os abusos que muitas vezes acontecem por parte de alguns utilizadores de autocaravanas. Eu pergunto aos seus deputados, particularmente do Partido Socialista, se havia alguma coisa que impedisse as autoridades competentes fazer o seu trabalho para regulamentar e fiscalizar precisamente a utilização de autocaravanas, em particular naquelas zonas mais sensíveis onde o problema acontece, nas zonas costeiras do Alentejo e Algarve. O que é que impedia as autoridades de regulamentar a utilização? A senhora deputada falou do flagelo do autocaravanismo selvagem, colocando no mesmo saco milhares de utilizadores que não têm nada que ser colocados perante esse ferrete da utilização selvagem, e para perseguir os selvagens, Vossas Excelências fazem uma proibição geral e absoluta que impede um utilizador da autocaravana de ir a um restaurante, pernoitar à porta do restaurante e passar no dia seguinte o resto da viagem. Porquê? Porque a senhora deputada encontra, em algumas regiões do país, a incapacidade da parte do Governo e da parte das autoridades locais, e nomeadamente da parte da APA e do ICNF, a intervir e das forças de segurança naquilo que seja depois a aplicação das regras concretas para aquela realidade. Eu queria convidar a senhora deputada, aliás talvez conheça, é que as infraestruturas específicas que podem encontrar em rota aqui em Espanha, mesmo ao lado, as infraestruturas específicas para autocaravanismo a 50 metros da praia, com instalações de apoio, com condições de estacionamento. Porquê? Porque o ordenamento do território assim o indicou e assim o permitiu. São opções políticas, Sra. Deputada. Mas o que é verdade é que hoje aquilo que está colocado é a falta também de vigilantes da natureza para fiscalizar situações de abuso que já aconteciam. E olha, no orçamento do Estado, aliás, nos últimos orçamentos, até por proposta do Partido Ecologista aos Verdes, foram aprovadas as contratações de vigilantes da natureza. Eu pergunto onde é que eles estão? Relativamente à regulamentação que as próprias autoridades podem fazer das áreas costeiras, essas regulamentações estão aprovadas, estão em vigor, estão a ser fiscalizadas. Então porquê é que querem impedir, em qualquer ponto do território nacional, uma pessoa de passar dentro do veículo, se for uma autocaravana? Porque se for um Renault Clio já se pode. Não lhe parece que isto é ridículo? O estacionamento é permitido desde que não esteja ninguém lá dentro. O Código da Estrada prevê que o estacionamento de uma viatura é em função de ter lá dentro ocupantes ou não. É isso que os senhores defendem. Com unhas e dentes.
Chama a atenção para o tempo.
Termino, Sr. Presidente. Este processo legislativo não deve ser uma operação de cosmética. O recuo do PSD é preocupante. Este bloco central da proibição é qualquer coisa que nos preocupa e devemos levar para a especialidade um debate para aprofundar estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jamila Madeira, para que efeito?
Um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente. Eu queria solicitar à mesa que entregasse um documento aos demais senhores deputados, em concreto ao senhor deputado Bruno Dias, mas aos demais senhores deputados, em que as autoridades da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da GNR explicam aos senhores autocaravanistas, precisamente, que a legislação em vigor, se não tiver incorporada no Regulamento de Sinalização de Trânsito, é ilegal e, portanto, é a própria Autoridade de Segurança que diz que os instrumentos de planeamento e ordenamento do território...
Os senhores deputados terão a oportunidade de ler.
Não,
muito
não,
obrigado, Sr. Deputado, e dizer-lhe que não é um ponto de ordem à mesa, mas sim uma interpelação à mesa. E, portanto, será distribuído pelos senhores deputados. Terminado este ponto, ponto 2 tem a ver com as questões relativas às despesas com medicamentos para pessoas com mais de 65 anos. E começamos com a intervenção do senhor deputado Ana Rita Bessa. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o recente relatório da 2021 Aging Report, que projeta impactos económicos e orçamentais nos países da União Europeia, dá conta de um cenário global de progressivo envelhecimento da população, com implicações complexas nas futuras escolhas de política pública. Não sendo dados inteiramente novos, parece-nos que a reflexão e a ação que estes sinais nos deveriam suscitar têm ficado muito aquém da sua gravidade. Para além do impacto sobre os sistemas de pensões, serão as despesas de saúde as que mais crescerão e se tornarão mais pesadas para os contribuintes e para os doentes. A relação entre sistemas sociais, segurança social e saúde terá que ser repensada e reforçada, porque cada vez mais os seus destinatários precisarão de respostas integradas ao invés de guichês estanques. Em Portugal, o número de idosos ultrapassou o número de jovens pela primeira vez no ano de 2000. O índice de envelhecimento em 2000 era de 99%, em 2010 de 122% e em 2019 de 161%. Muitos destes idosos, devido à sua situação de especial vulnerabilidade, seja económica, seja de saúde, seja de isolamento ou solidão, seja de literacia, necessitam de uma maior proteção em termos do alcance e da simplificação no acesso às respostas sociais e de saúde a que têm direito. Um dos casos em que essa proteção deve ser reforçada diz respeito ao acesso a medicamentos por parte dos maiores de 65 anos em situação económica desfavorecida. Nesta matéria, o benefício adicional de saúde é dos poucos apoios em vigor. É atribuído pelo Ministério da Segurança Social aos beneficiários do complemento solidário para idosos e dá direito, através de reembolso, a 50% das despesas com medicamentos comparticipados sem limite máximo. Conjugando os factos de que cerca de 10% dos portugueses não compram medicamentos prescritos por falta de dinheiro e que cerca de 17% dos idosos vive abaixo do limiar de pobreza, fica fácil de perceber a consequência. Muitos idosos não haviam as receitas prescritas pelo seu médico ou não cumprem integralmente a terapêutica recomendada por não terem dinheiro para adiantar na farmácia. Muitas das vezes são os farmacêuticos, intermediários de proximidade, quem acaba por emprestar o dinheiro até que chegue o reembolso, financiando os idosos e substituindo-se ao Estado sem qualquer obrigação disso. Para muitos dos nossos idosos, a escolha é entre comprar alimentos ou comprar medicamentos, entre ter o que comer ou ter os remédios de que precisam. Para o CDS, esta é uma escolha inaceitável numa sociedade democrática e numa sociedade evoluída. E por isso fazemos três recomendações. Em primeiro lugar, aumentar o número de idosos que têm direito a apoio para a compra de medicamentos, não restringindo ao universo abrangido pelo complemento solidário para idosos. Em segundo lugar, aumentar a comparticipação do Estado para 100% no caso de idosos cujo rendimento mensal, depois de paga a despesa com medicamentos, é inferior a 351 euros e para 50% no caso de rendimento mensal inferior a 655 euros. Tornar este apoio prévio e não por via de reembolso é a terceira recomendação, porque este é um dos maiores entraves ao recurso e à eficácia atual do benefício adicional de saúde. No Orçamento do Estado para 2021, o CDS apresentou esta proposta que foi chumbada essencialmente com os votos contra do Partido Socialista. Mantemos que esta é uma proposta de elementar justiça social, de proteção dos mais vulneráveis e insistimos por isso, mais uma vez, trazendo-a hoje a votos neste plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Existe também uma iniciativa do PCP para o efeito da palavra do Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a cumprimentar todos vós. De facto, Srs. Deputados, estamos perante uma realidade que hoje é impossível não discuti-la e para a qual é preciso responder. Há um conjunto de utentes que estão sujeitos e estão em maior risco e mais propensos a poderem não conseguir adquirir os medicamentos dos quais precisam. E esses utentes são, nomeadamente, os utentes com mais de 65 anos, os utentes crónicos e também as famílias mais carenciadas. E é nesse sentido que o PCP traz hoje aqui um projeto de lei que procura responder a este problema. Porque, de facto, as pessoas com mais de 65 anos e os doentes crónicos têm uma incidência do aumento de comorbilidades e da presença de